voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Além das investigações feitas pelas CPIs, outro ponto de desgaste entre o governo Lula e o Congresso Nacional foi o grande número de medidas provisórias enviadas pelo Executivo ao Legislativo. Os números, no entanto, se comparados com o último ano de Fernando Henrique Cardoso, não apontam para uma grande diferença. Em 2002, o último ano do governo FHC, foram 56 MPs. O governo Lula começa em 2003 com 54 medidas enviadas ao Congresso Nacional. O número aumenta bastante em 2004, quando são enviadas 87 medidas, e volta a cair em 2005 com 36 medidas provisórias remetidas para a análise dos parlamentares. O excessivo número de medidas provisórias de 2004 levou o senador Jefferson Pérez, do PDT amazonense, a fazer um protesto na tribuna do Senado em 2 de dezembro daquele ano. Segundo Pérez, o Congresso Nacional passava por uma fase melancólica de submissão ao Poder Executivo. Criadas pela Constituição de 1988, as MPs substituíram os decretos-leis da ditadura militar. Assim como as medidas provisórias, os decretos entravam em vigor assim que eram editados. A diferença era que os decretos-leis continuavam valendo enquanto o Congresso não se pronunciasse sobre o assunto, enquanto as MPs teriam um prazo de validade limitado. Mas um problema de redação na Carta de 88 acabou permitindo que as MPs fossem reeditadas por tempo indeterminado, o que tornou as medidas uma prática muito próxima dos decretos-leis. Mas a emenda à Constituição número 32, em 2001, mudou as regras de edição de medidas provisórias. Relator da Constituinte de 88, o senador Bernardo Cabral, do PFL do Amazonas, chamava a atenção para o excesso de medidas provisórias no dia 22 de fevereiro de 2001. Segundo ele, ao rejeitar o parlamentarismo, os constituintes mantiveram as medidas provisórias no texto constitucional. Segundo Cabral, a Constituição ficou caolha e deu poderes semelhantes ao da ditadura militar aos futuros presidentes da República.
Eu chamei a atenção dos presidencialistas que a Constituição ficaria caolha. Se daria ao presidente da República uma força que nenhum governo militar havia tido. E a consequência está aí.
Com a mudança na Constituição, as MPs passaram a ter 60 dias de validade prorrogáveis por mais 60. A prorrogação pode acontecer apenas uma vez. Além disso, desde 2001, se depois de 45 dias uma MP não tiver sido votada, ela passa a ter regime de urgência e prioridade sobre qualquer outro projeto para votação, gerando o trancamento da pauta dos trabalhos da casa onde ela estiver, Câmara ou Senado. Antes de 2001, as medidas provisórias podiam ser reeditadas indefinidamente, ou seja, se não eram votadas, eram reeditadas e seguiam valendo. Não havia também o mecanismo da urgência para as MPs que chegassem perto do final do prazo sem votação. As mudanças de 2001 tiveram o objetivo de frear o uso das MPs, já que em 1999 foram editadas 1.020 medidas e em 2000 outras 910. O número caiu com a emenda à Constituição. Por outro lado, os trabalhos do Congresso Nacional ficaram mais prejudicados devido ao trancamento das pautas de votações das casas. As medidas provisórias sempre foram muito discutidas no plenário do Senado. O senador José Agripino, líder do PFL, usou a tribuna no dia 8 de novembro de 2004 para rebater as acusações de que a oposição era intransigente no caso das MPs. Para ele, havia um excesso de medidas provisórias e não má vontade da oposição.
Existem os que dizem que a oposição está criando dificuldades ao bom andamento do Congresso e está dificultando o andamento do país. O senador Zé Jorge acabou de fazer um apelo às lideranças para que se votem as emendas do Judiciário. Ele fez um apelo pelo entendimento em torno de medidas provisórias que estão impedindo o andamento dos trabalhos nesta casa. Senador Zé Jorge, há perto de 30 medidas provisórias que não foram editadas nem pelo senador Jorge Munhausen, nem por mim, nem por Vossa Excelência, mas foram editadas pelo presidente da República, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e que elas sim é que estão obstaculizando o andamento dos trabalhos do Congresso. Há no Senado, nesse momento, 3 MPs obstaculizando o andamento dos trabalhos normais.
Para Antônio Carlos Magalhães, em 2 de junho de 2004, o governo estava abusando do uso de medidas provisórias. Segundo o senador do PFL baiano, o Congresso Nacional estava sendo diminuído e o Executivo estava exercendo as funções de legislador. A CM cobrava uma atitude conjunta dos presidentes do Senado e da Câmara, na época José Sarney, do PMDB do Amapá, e João Paulo Cunha, do PT de São Paulo.
Tem vezes, senhor presidente, e Vossa Excelência sabe disso e sei que sofre com isso, que as duas casas do Congresso ficam impedidas de trabalhar pelo excesso de medidas provisórias. Acredito que os próprios presidentes das duas casas, com as lideranças dos partidos, devem se dirigir ao presidente da República para mostrar que não pode usar e abusar tanto de medidas provisórias. Se o presidente da República usa e abusa de medidas provisórias e não acontece nada nas duas casas do Congresso, evidentemente que ele vai continuar legislando e tornando inoperante as duas casas do Congresso. Isso, senhor presidente, não é bom para o Senado nem para a Câmara dos Deputados.
Em 6 de abril de 2004, o ex-presidente do Congresso Nacional, senador Ramis Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, questionava a legalidade das medidas provisórias, afirmando que a maioria delas não obedecia ao texto constitucional. Segundo Tebet, não havia o caráter de relevância e urgência para a edição de tantas MPs. Tebet cobrava, no entanto, a responsabilidade também do Poder Legislativo sobre o número de medidas.
Se cabe culpa ao Executivo pelo excesso de medidas provisórias, também nós do Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, temos a nossa responsabilidade, porque estamos aceitando, sem a análise dos requisitos indispensáveis a uma medida provisória, os requisitos da urgência e da relevância. Portanto, temos nós responsabilidade. Qual a consequência disto? A consequência é que o legislativo vai perdendo a força, vai perdendo, eu diria, até a sua razão de ser.
As reclamações vinham de todos os lados. No dia 29 de março de 2004, a senadora Heloísa Helena, do PSOL de Alagoas, disse que as medidas provisórias paralisavam o trabalho do Congresso Nacional, impedindo a fiscalização do Poder Executivo por parte do Legislativo. Além disso, segundo a senadora, as MPs tornavam quase inviável o exercício da função de legisladores que compete aos senadores e deputados. Heloísa Helena mostrava também a sua preocupação com a vulgarização do uso das MPs.
E acaba, de tal forma, vulgarizando as medidas provisórias que, nos momentos onde elas teriam utilidade, a gente não vê a rapidez necessária para que elas sejam editadas.
Como as mudanças de 2001 geraram um efeito inesperado, o congestionamento dos trabalhos no Congresso Nacional, no final de 2004 foi criada uma comissão mista para, mais uma vez, mudar as regras de edição das MPs. Mas o assunto acabou sendo resolvido pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou o relatório do senador Edson Lobão. O senador do PFL maranhense diz que mudou pouca coisa no projeto original do senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia.
Ele cria algumas restrições à edição de medidas provisórias, estabelecendo que somente em casos de extrema urgência e relevância podem as medidas ser editadas. E estabelece ainda que o Senado terá 45 dias e a Câmara 60 dias para apreciação das respectivas medidas eventualmente editadas. Terão que passar pela Comissão de Constituição Justiça para que se verifique realmente a urgência e a relevância.
O relatório só incorporou duas emendas ao texto, uma delas do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. A emenda altera a forma com que uma MP entra no Congresso, como explica o senador Lobão.
A partir de agora, serão examinadas alternativamente, primeiro pela Câmara e depois pelo Senado, alternativamente. Ou seja, uma casa examina inicialmente uma medida e a medida seguinte será a outra casa do Poder Legislativo.
A outra emenda, que é do líder do governo, senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, diz respeito às restrições quanto ao uso de medidas provisórias.
A segunda emenda mantém a capacidade do presidente da República de emitir medida provisória sobre alteração de contratos, que havia sido excluída essa faculdade com o projeto original do senador Antônio Carlos Magalhães.
O relatório final aprovado pela comissão traz como principal novidade a obrigatoriedade de uma MP sempre passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. Atualmente, as medidas provisórias são discutidas previamente numa comissão especial criada para esse fim. mas com a proposta é a CCJ que vai decidir se a MP é urgente e relevante. Hoje, uma das frequentes queixas dos parlamentares da oposição é que quase todas as MPs não obedecem a essas exigências. Lobão explica como o relatório resolveu o problema.
Torna mais rígido o exame por parte do Legislativo desses dois princípios e faz com que isto seja examinado na Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí, estará a medida provisória apta a prosseguir tramitando ou não.
Apesar de aprovado na CCJ, o projeto do senador Antônio Carlos Magalhães sofre oposição de parte do bloco de apoio ao governo. Segundo Edson Lobão, a resistência se deve exatamente à definição de quem deve julgar os critérios necessários para a edição de uma MP.
O projeto original praticamente impede o presidente da República de definir a juízo dele o que é urgência e relevância. Alega a bancada do governo que esta é uma cláusula pétrea da Constituição e que já há decisão do Supremo Tribunal Federal nesta matéria.
Cláusula pétrea é um mecanismo legal que determina aquilo que nunca pode ser modificado na Constituição. A proibição da divisão do território brasileiro é um exemplo de cláusula pétrea, mas a oposição acha que esse não é o caso das prerrogativas do presidente na edição de MPs, como defende o relator do projeto.
O projeto retira do presidente da República esta capacidade e localiza-a aqui no Congresso Nacional. Ou seja, o presidente pode propor o que quiser, porém sujeito ao exame do Congresso Nacional.
Para virar lei, o projeto que muda as regras das medidas provisórias ainda precisa ser aprovado em dois turnos de votação no Senado e na Câmara dos Deputados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito em 29 de outubro de 2006, com mais de 58 milhões de votos no segundo turno, disputado com o candidato do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. No próximo programa da série 180 anos do Senado brasileiro, vamos falar sobre o Senado e o Mercosul. Você acompanhou o 40º programa da série 180 anos do Senado brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro, Rogério de Lafuente, Tonká Buriti e Beatriz Mendonça. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Maria Vilhena. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.